dizer que o comer e o tocar, o apropriar-se, manipular, e o apropriar-se, manipular e levar à boca, são os sentidos da Quaresma. E até são os sentidos da Quaresma relacionados com o jejum. O jejum como controle, digamos, como, vamos dizer, uma palavra um bocadinho mais abrutalhada, como renúncia, mas uma palavra um bocadinho mais educada, como disciplina da nossa relação com os alimentos, da nossa relação com as coisas, da nossa relação com os outros, que passa pela mão. Ou pelas mãos. As mãos que tocam, as mãos que se apropriam e as mãos que possuem ou não, que levam à boca. Este movimento de tocar, de se apropriar, de levar e, através da boca, os alimentos incorporam-se em nós. E tudo isto é a exteriorização ou um mecanismo corpóreo exterior do desejo, da fome, da carência, daquela ferida que todos nós temos e que nunca se satisfaz, chamada desejo. E, portanto, se fizermos e queremos isso, o jejum é uma disciplina do desejo. Aceitar que o desejo não se satisfaz. Aceitar que o desejo permanece com fome. Porque nem só de pão vive o homem. Vivemos de palavras, vivemos de relações, vivemos de encontros. E essas palavras, e essas relações, e esses encontros vêm pela dádiva livre dos outros. Nós não percebemos, nem nos podemos apropriar. Isto vai nos levantar questões fascinantes. E vai nos levantar questões também terríveis, problemáticas e até práticas. O texto do Gênesis, que é o texto da leitura da manhã, primeira leitura. Naquela harmonia paradisíaca em que Deus colocou a origem humana da vida, Adão e Eva, e falamos de símbolos. Tudo aparece tranquilo. Há rios, há animais, há encontro, há um casal ali a germinar a vida, no germinar da vida que brota, e que brota na efervescência do borbulhar mesmo da terra, do ar, como diz o texto. Há ali uma efervescência de água e de terra que faz brotar a vida. E aparece um elemento perturbador, enigmático, que não se sabe de onde vem, mas que lá está, a serpente. A serpente na Escritura é a figura enigmática do mal, que é exterior a nós e que nos interioriza, e que vem a nós, e que nos habita, que nos contamina. E o mal aparece ligado às criaturas, não é de Deus. Digamos, é uma primeira proclamação, de uma forma poética: Deus não criou o mal para perturbar o jardim. O jardim, o mal está ligado ao enigma das criaturas. E a Escritura não apresenta a explicação racional para o mal. Só diz que ele existe, está ali e vem a nós e perturba as nossas harmonias e os nossos encontros e as nossas relações uns com os outros, com Deus, connosco, com o nosso corpo, com a vida. E o mal vem na figura da serpente como falsificação da realidade criada. Então Deus não vos disse que estáis proibidos de comer de toda a verdade do jardim? Mentira! Digamos, isto é deturpar a palavra de Deus para criar em nós um mecanismo de rivalidade, de mentira, de perversão. Deus tinha dito mais atrás: podeis comer todas as árvores, menos de uma. De todas, menos de uma. E a falsificação da palavra de Deus através da serpente, então Deus não disse que estáis proibidos de comer de todas as árvores. Ao contrário. Este contrário tem a aparência de verdade. Isto é o problema do mal. O mal na Escritura é, como é que queres dizer, não é o horror que a gente tem medo. Porque o horror do qual nós temos medo e nos assusta, porque chega a nós desfigurado, chega, nós recuamos e temos mecanismos de defesa. O texto muito poético vai a uma questão mais funda. O mal, neste caso, se calhar, este é que é o caso preocupante, porque nos deixa indefesos, contaminados, o mal chega a nós fascinante, atrativo, belo, e nós não sabemos resistir. Vamos ao valor antropológico deste texto, que termina com estes dois versículos. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite, boa. Aparentemente não há mal nenhum. E aqui é que está o perverso. O mal vir a nós e nós não sabermos distinguir é no aspecto de beleza e de bondade. Que não perturba, mas que fascina. A árvore era boa ao apetite e formosa à vista, entrava pelos olhos adentro. Se calhar até estamos aqui, até podemos ativar aqui, imaginar um cheiro do fruto a mobilizar o apetite. Cheira tão bem que até apetece. Entra pelo cheiro, se assim podemos dizer, pelo apetite, porque é agradável, é formosa à vista, entra com beleza. E essa árvore era desejada para adquirir conhecimento. Tudo isto é bom, aparentemente. Tudo isto é fascinante, aparentemente. E tudo isto é trágico, na verdade, no resultado. Não faz filosofia. O texto narra a problemática humana existencial do mal. O professor na Gregoriana me dizia a todos que o mal chega a nós na figura do Lucifer, o anjo da luz, como atração, como fascínio, como empolgamento, como qualquer coisa que aparentemente é bom e é irresistível e até nos apetece. E depois o mal transforma-nos em lobisomens. A figura do homem deformado, transformado em besta pela experiência do mal. Estamos a falar em linguagens simbólicas. Mas estas linguagens simbólicas dizem dimensões profundamente humanas e teológicas. Tomou, e aqui entra a mão e a boca, tomou no fruto e comeu, sem problema nenhum. Sem problemas de consciência, sem dramas, sem aquela ambivalência, ser bom ou ser mau, era encantado. Digamos, o mal é descoberto aqui nos resultados. Na origem, nós não sabemos o que é bem e o que é mal, segundo este texto. Sabemos o que é mal naquilo que resulta em nós. Descobriram que eram já lá vamos. Tomou-lhe do fruto, agarrou na mão e comeu. E partilhou. O que é bom se partilha. uma mulher gostava muito do marido e queria de bom para si dar um marido. Então, se era bom para o paladar, se era bom para os olhos, se é agradável, não é só para mim, é também para quem está ao meu lado. E assim o mal se partilha no seu fascínio de bem. Esta, digamos, é a parte enigmática e problemática da Escritura. E queriam ser Deus, fortes, sem limites, e descobriram-se miseravelmente humanos. O que é que o texto também nos diz, em uma bela leitura da manhã? Que educar o desejo é fazer a aprendizagem dos limites. Todos, cotidianamente. Porque se nós não aceitamos os nossos limites e os limites dos outros, matamos e morremos. Porque preservamos a vida, a nossa e as dos outros, cuidando dos limites. Podes comer de todas, menos de uma. A árvore da vida é para dar vida, não é para tu devorar-te. Porque conservando a árvore da vida, tu garantes a vida para ti, isto é a linguagem simbólica, e a vida para os outros, porque é a fonte da vida. Mas nós queremos nos apropriar da fonte da vida para termos a vida connosco e sermos fortes, deuses, e depois descobrimos a nossa miséria humana. Isto é um texto fascinante da leitura da manhã e que nos liga com o Evangelho. Por isso, aqui está, como o itinerário da Quaresma a convocar e mobilizar o jejum. Um jejum com moderação do apetite. Atravessar a fome, disciplinar as relações com os outros, porque nós somos tentados por uma dimensão de devorar. Queremos a árvore da vida sobre nós. Esta, digamos, foi partilhada com o marido. Mas queremos ter a árvore da vida, a força da vida, exclusivamente à nossa disposição. Este texto liga-nos ao Evangelho da manhã, que é Jesus levado para o deserto pelo Espírito Santo. É para mim uma expressão enigmática e desconcertante. O Espírito leva-nos para os lugares do perigo. E há que aceitar isso. Os lugares do perigo e os lugares do combate. E os lugares do perigo e os lugares do combate são lugares da presença de Deus. Isto é paradoxal. O Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado, de ser posto à prova, de ser dilacerado, de ser fraturado, de ser experimentado. Jejou 40 dias e 40 noites e por fim teve fome. Não durou muito. Se calhar nós, ao fim de umas horas, tínhamos logo fome. Nós, eu. Jejou 40 dias e por fim teve fome. São Mateus, no Evangelho da Manhã, só coloca a fome no fim. O que nos dá a sensação que Jesus resistiu, soube resistir à fome. Soube atravessar o vazio da carência, soube. Soube renunciar, pelo menos foi tentado com uma das tentações, é da abundância. Uma vida sem limites, sem privações, diz a estas pedras que se transformem em pão. Faz milagres. Uma das leituras das tentações é, digamos, é Jesus que não recusa o extraordinário. Uma vida fora do normal, do humano.
que aceita ser permanentemente condicionado pelos limites e pelas privações do humano. Não é só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e também da boca dos outros. E precisamos do pão. Do pão que é pão e do pão da palavra dos amigos e dos afetos. Eu mandei publicar no site da Capela de ontem um belíssimo texto da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Publicado também na quarta-feira, que é um contributo para este tempo da Quaresma e o contributo para um estilo de vida frugal. Sim. Deparamos-nos no dia-a-dia com o apelo ao consumo. Tropeçamos na dependência de comprar coisas e objetos para fazer face aos vazios da nossa alma. E voltamos sempre ao texto do início, que é um texto da nossa existência. Como o vazio interior, o deserto interior, nos incomoda, nos fere, nós queremos compensar esse vazio pela posse, pelo consumo. É um mecanismo psicológico. Experimentamos a fome de acumular coisas. De um modo determinista, ciclicamente sentiremos de novo a mesma fome, no eterno retorno, porque a posse das coisas não nos tira a fome interior, sentido. E nada, vamos aprendendo isso, nada satisfaz o nosso desejo, que é por natureza insaciável. O tocar, pronto, esta reflexão sobre o desejo passa pela boca, a boca como expressão do apetite, passa pelo tocar. O tocar é o sentido mais imediato que nós temos. E todo o nosso corpo é pele. E é através, digamos, desta superfície extensa dele que nós sentimos o mundo, que nós tocamos o mundo, que o mundo nos toca. Estamos sentados, tocamos a cadeira e a cadeira nos toca. É o sentido mais visceral porque é o sentido mais imediato. É o mais sublime, o mais delicado de todos os sentidos. A mão que ama, que abraça. A mão que acaricia. A mão que abençoa. A mão que consagra. A mão que amassa. A mão que dá e a mão que recebe. No movimento ou no gesto de mão está todo o nosso ser. E a mão, é pela mão que acontece, agora até se recomenda para evitar os beijinhos, diz-nos a senhora diretora-geral de saúde. E a mão é o nosso contacto. Pela mão também entram os vírus. E a nossa sociabilidade. Portanto, e tocar, sermos tocados, consentirmos ser tocados e tocar é sinal de acolher, de acolhimento da humanidade da outra pessoa, que eu não sou indiferente. Mas o toque pela mão é também um sentido terrível. O termo, o próprio termo manipulação é a mão que se apropria, que torce, que manipula, que instrumentaliza. quantos gestos de posse, ou de violência, ou de agressão, as nossas mãos não podem fazer? E por onde é que passa a fronteira entre a violência, a agressão e a pacificação e a ternura? Quem o sabe dizer? Gestos que nós, em consciência, tínhamos como bem-intencionados, são recebidos como provocação. E aceitamos como uma dimensão muito problemática e, ao mesmo tempo, esta ambiguidade dos nossos gestos e das nossas mãos. Servem para abraçar, mas também podem servir para abusar. Pronto, passa a fronteira. Isso é um tema pessoal que devemos discernir cotidianamente. Porque ninguém nos diz, não há GPS para dizer qual é a fronteira entre um gesto de ternura e um gesto de agressão. Ninguém pode dizer isso. Nenhum livro pode dizer isso. E, todavia, é um discernimento, uma ativação de consciência que não podemos dispensar. Cito dois textos. Um do Antigo Testamento, outro do Novo, em que a relação, a ativação da mão expressa duas atitudes diferentes. Num texto, a atitude da posse, da instrumentalização, do uso e do abuso de uma pessoa, de uma mulher. E outro texto, uma mulher com as suas mãos a caminha os pés de Jesus. São mãos. E há mulheres envolvidas. Uma é vítima, outra é protagonista de ternura. Fascinantes estes textos e, ao mesmo tempo, diametralmente opostos. A história do santo rei Davi depende. A história do santo rei Davi, que rezou tanto a Deus e que nos deixou, segundo a tradição judaica, 150 salmos. Depende. Porque a santidade da vida anda também a par com uma dimensão perversa. E a santidade de David não se opõe à dimensão perversa de David. Curiosamente, espantosamente. Estão as duas contidas na Escritura, no mistério da palavra de Deus que nos desconcerta. E aconteceu que uma tarde David levantou-se da cama, pôs-se a passear no terraço do seu palácio e avistou dali uma mulher que tomava banho, que era muito formosa. É o problema da formosura. Já era com Eva, é com Davi. Que é bom, é belo, e então porque não? Porque não possuir, porque não ser meu. Não era dele, era de Urias, esposa de Urias. Davi procurou saber quem era aquela mulher e disseram que era Betsabé, filha de Eliam, mulher de Urias, o hitita, o seu comandante-geral das Forças Armadas. Então David enviou emissários para que lhe trouxessem. Ela veio e David dormiu com ela depois de purificar-se do seu período menstrual. Depois voltou para casa. Não se pede à mulher se ela consente. Se ela o quê? Ela é instrumentalizada pelo rei que tem poder e que é o santo rei David. E não apenas teve poder para se apropriar de mulher e torná-la vítima e vir de um abuso, como teve poder para dar o marido e ficar com ela. E vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. E desta gravidez nasce o grande rei Salomão. Palavra de Deus é desconcebida. O sábio Salomão também tinha dias e noites, conforme a esposa com quem dormia. do Evangelho. Lucas. Um fariseu convidou Jesus para comer consigo. Entrou em casa do fariseu e pôs-se à mesa. Ora, certa mulher, conhecida naquela cidade como pecadora, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Colocando-se por detrás dele e chorando, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-os com os cabelos e beijava-os, ungindo-os com o perfume. Belíssima cena. Esta mulher não é vítima de muitos abusos ou de muitas manipulações, pecadora. Mas aqui, ela talvez tenha feito o gesto, o conjunto de gestos redentores da sua vida. São todos corpóreos, são todos dons. Banhar-lhe os pés com perfume, com lágrimas. Digamos. O frasco foi derramado no perfume, mas há outro frasco que se derrama em lágrimas. Que é uma coisa. Isto é tão belo. Os seus cabelos são toalha. Enxugava-os com os cabelos. E beijava os pés. E depois vamos ver este gesto em João, feito por Jesus, outro contexto. Mas aqui é uma mulher pecadora, que se calhar era objeto de tanta gente naquela cidade. Ungidos com perfume. E os pés de Jesus foram ungidos com perfume e foram ungidos com as suas próprias lágrimas. Isso é tão bem. São mãos. É boca. É corpo, é mulher, encontro de mulher com homem, em diferentes circunstâncias. Volto ao princípio e concluo. Estamos no jejum, nesta relação profunda, profunda porque brota das nossas vísceras, de dentro de nós próprios, das nossas carências, dos nossos desejos, da nossa fome, e nunca estará saciada, que passa pela apropriação da comida ou pela apropriação do corpo dos outros. O jejum é uma disciplina da comida e é uma disciplina dos afetos, que nunca está feita, melhor dizer, que nunca está feita. Pronto, e aqui entre as 11 e o meio-dia, olhem, façam o que quiserem com estes textos.